Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Parabéns, Rei da América!
Obrigado.
Ele tá felizinho hoje, viu, Neumann?
É claro, é. O cara é Rei da América, o que é que você tá pensando aí? Bom dia.
Rumo a ter mundial, será?
Hein?
Rumo a ter algum mundial, será?
É. Digamos que isso acontece.
É. Vamos ver.
Aí
vamos
ver. Eu tô em silêncio obsequioso sobre esse assunto.
Tá bom. Carolina Ercolim, bom dia.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu hino do Palmeiras. E o pedalinho também. Ana Paula de Deaua! Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. E bom dia para você, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, seja palmeirense ou não, né? Aysen Abak, o Rei da América, não tem rima, mas é verdade.
Muito bem, vamos lá para falar de quem quer um carguinho também, mas não é de rei, né? Sobre ingerência do Planalto, Congresso elege presidente, destaca hoje a manchete do Estadão. Ô Neumann, quais as consequências práticas aí pro nosso dia a dia, né, que traz a constatação desse fato aí da ingerência do governo nas eleições lá no Congresso?
Na eleição de hoje, é muito, muito, muito provável que o Bolsonaro assuma o controle total sobre as instituições que não estão funcionando no Brasil. O Estadão traz hoje uma ameaça do Rodrigo Maia, que foi traído pelo Antônio Carlos Magalhães Neto e pela cúpula do DEM, que resolveu votar. A bancada vai votar na maioria pelo Arthur Lira, o candidato. O Arthur Lira não é o candidato do Bolsonaro. O Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro, do Centrão. É o candidato que realiza aquilo que o desembargador paulista Fausto de Sanctis vaticinou numa entrevista daquela minha série, Neumann Entrevista. O Brasil está num retrocesso à marcha batida, né? Na direção, não no abandono da Lava Jato, o que era antes da Lava Jato. Ou seja, o Brasil está voltando a ser uma republiqueta de banana podre, sob a inspiração de gente como a ACM Neto, o pessoal do PSDB, que a matéria do Estadão hoje está mostrando que está traindo completamente tudo o que o partido diz, tudo que os seus principais líderes opinam. Né? A verdade é que hoje, ao preço de 3 bilhões de reais, o Bolsonaro comprou o Congresso e vai fazer do Congresso o que quiser. Agora, esperamos que ele pelo menos melhore a gestão da pandemia e que não continue sendo o horror que está sendo. Né? Eu quero aqui repetir o convite do Aysen Abak, Rei da América, para que você veja a lista completa dos parlamentares que pegaram os 3 bilhões de reais, entre eles, como lembrou o Aysen, o baixinho Romário, hein? Quem diria? O Romário nunca foi assim para um grande representante da moral e da ética, dos bons costumes na política. Né? Apesar de ter... Ele era oportunista na área para marcar gol e continua sendo oportunista como político e como a grande maioria dos políticos brasileiros. Como diria Boris Casói, isso é uma vergonha. Aliás, mais do que isso, é um nojo. Uau! Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Que importância poderá ter, a seu ver, a expressão exercida por ex-procuradores em documento apresentado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo que denuncie o presidente Bolsonaro por crimes cometidos no exercício do seu mandato.
Ex-integrantes da cúpula da Procuradoria-Geral da República apresentaram um pedido ao Procurador-Geral, Augusto Aras, para oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro pela conduta dele no enfrentamento da pandemia. Vale pelo documento que eles assinaram, os procuradores federais o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, os procuradores federais dos direitos do cidadão, Débora Duprá, Álvaro Ribeiro Costa e Wagner Gonçalves, o subprocurador-geral da República, Paulo de Tasso Braz Lucas, e o desembargador federal aposentado, Manuel Volco. Eles listaram 10 condutas que, na avaliação deles, configuram crime por parte do Bolsonaro. Discursos reiterados contra a obrigatoriedade da vacinação, além de lançar dúvidas sobre eficácia e efeitos colaterais, ausência de adoção de providências necessárias para a adequada conformação logística das distribuições de imunizantes pelo país, imposição de obstáculos à produção e aquisição de insumos, como ocorreu no caso das agulhas e seringas, ausência de respostas do governo brasileiro à oferta da empresa Pfizer em agosto de 2020 de aquisição de 70 milhões de doses de seu imunizante, está fazendo falta, declarações públicas diversas, inclusive por meio de suas redes sociais, de que não adquiriria a vacina fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, que ele chamava de vacina, né? Desrespeito à recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre necessidade de campanhas eficientes de esclarecimento da população a respeito da imperatividade da máxima cobertura vacinal para a eficiência do controle da doença, apologia ao uso de medicamentos comprovadamente ineficazes e ou prejudiciais aos pacientes portadores da Covid-19, má utilização de recursos públicos na produção em larga escala pelo Exército Brasileiro de cloroquina e hidroxicloroquina contraindicados em muitos casos clínicos por chance de complicações cardiovasculares e aquisição de insumos com preços até 3 vezes superior ao habitual, veto a trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 que impediu o contingenciamento de despesas relacionadas com ações vinculadas à produção e disponibilização de vacinas contra o coronavírus e à imunização da população brasileira. E é a prescrição pelo governo brasileiro do chamado tratamento precoce diante do alerta de escassez de oxigênio hospitalar na cidade de Manaus, acumulada com o aumento do imposto sobre a importação de cilindros dias antes do colapso do estado do Amazonas. Eu não acredito que esse documento produza algum efeito prático, no sentido de impedir que o Augusto Aras continue atuando como não como procurador-geral da República, mas como protetor particular da família Bolsonaro, mas é um documento importante para que mobilize a opinião pública e os 2 ou 3 parlamentares que têm vergonha na cara a continuarem atuando de tal forma que venha a punir, como deve ser punido, quem crimes comete, como é o caso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí, se abaque, o rei da América.
Bom, você entrevistou no fim de semana o deputado Kim Kataguiri e me chamou a atenção aqui a manchete lá no blog: Bolsonaro irá para a cadeia. Então conta para o nosso ouvinte.
É, na série Neumann Entrevista, o Kim Kataguiri, deputado federal, nesta semana, ele foi lançado na política como líder do movimento Brasil Livre, nas grandes manifestações de rua em 2013, acusou a Câmara dos Deputados de, por vil interesse, se omitir quanto aos crimes de responsabilidade de Bolsonaro e também a crimes comuns, que, segundo ele, não devem ser punidos apenas com impeachment, mas também com cadeia. O chefe do Executivo, segundo o deputado federal por São Paulo, intervém na PF, Polícia Federal, no Ministério Público Federal e em outras instituições para livrar os filhos, mas muito mais a ele próprio. O deputado diz claramente, você pode ver e ouvi ele dizer, né? Pelo caráter dele, se fosse só o filho, já teria sido abandonado. Para ele, Bolsonaro é o pior gestor da pandemia da Covid-19 no mundo inteiro. E ainda, conforme ele, o capitão de milícia não vê no PT e em Lula uma ameaça ideológica, mas sim uma utilidade política e eleitoral. É isso aí, um resumo da entrevista. A entrevista está fazendo um amplo sucesso, já passou das 20 mil visualizações. E eu conto com a visualização de todos vocês. Eu quero lembrar que realmente se o Rodrigo Maia cumprir sua promessa, ele estará cumprindo o seu dever. Aí eu não sei, eu duvido muito. O Rodrigo Maia perdeu muito tempo, e eu não sei, o último número que eu dei aqui, acho que foram 56 processos de impeachment que ele perdeu a oportunidade de abrir. Vai abrir hoje? Estou pagando para ver. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falando também sobre...
Carolina? Olha, oi. Não tem nada não. Você vai ser campeã nacional, brasileira da Série A esse ano.
Eu?
Então, não fica aí com inveja do o internacional.
A torcida aqui em casa está feliz pela liderança do campeonato.
É, né? Mas posso vai ser campeã. Está cumprindo a mesma trilha do Flamengo no ano passado. Pois não, Carolina.
Bom,
a torcida lá na sua casa vai ser feliz.
Tá sendo, por enquanto.
É.
Vamos falar um pouquinho sobre Amazonas, porque hoje o Estadão traz aqui uma notícia de que está crescendo a mortes por Covid sem fator de risco, né? Pessoas que são mais jovens, não têm comorbidades, também estão morrendo mais. Porque essa notícia tem o potencial de assustar muitos brasileiros, né, conscientes, vivam ou não na região norte do país.
Inclusive nós, né, cara? É uma notícia assustadora, porque tudo que se falava, tudo que se previa, tudo que o Mandetta previu, tudo que o próprio Nelson Teich previu, está acontecendo na Amazônia, no Brasil inteiro, na Amazônia em particular. O colapso no sistema de saúde do Amazonas, a circulação da nova variante do coronavírus, potencialmente mais transmissível na região, o percentual de mortos por Covid-19 que não pertenciam a nenhum grupo de risco, dobrou no estado em janeiro e já representa quase 20% de todas as vítimas da doença no mês. Esses números foram tabulados pelo Estadão a partir de base de dados de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, do Ministério da Saúde, cuja versão mais atualizada traz estatísticas até 25 de janeiro. A análise considerou óbitos por Covid-19 por data de ocorrência e aponta que dos 1.664 mortos pela doença na Amazonas em janeiro, já inseridos no sistema, 331 tinham menos de 60 anos e não sofriam de doenças crônicas. O número equivale a 19,9% do total de vítimas do mês e ao dobro do índice médio de 2020. Eu quero lembrar que o Amazonas continua sem oxigênio suficiente para atender. Tem muita gente ainda morrendo afogada no seco, enquanto Bolsonaro passeia de moto por Brasília e faz piadas a respeito da Covid numa reunião sem máscara e sem nenhum isolamento social, ao contrário, com aglomeração total, como aconteceu na semana passada. Aí, Sebac, o craque.
Bom, e hoje começam as aulas nas escolas particulares de São Paulo, né, Neumann? Queria um comentário seu, uma análise sobre essa retomada das aulas.
Você sabe que eu sou a favor de reabertura das aulas, porque para quem quiser ir frequentar as aulas presenciais, a corporação dos professores está lutando bravamente aí, os sindicatos na justiça para evitar isso. Mas é possível tomar todas as atividades. Inclusive é possível e é altamente educativo tomar todas as providências para evitar o contágio nas escolas, né? As escolas estão fechadas desde março e os grandes prejudicados são os mais pobres. Os pobres são as grandes vítimas de um ano sem aula no Brasil. E isso é uma injustiça social que se reproduz na pandemia e na crise econômica. Então, só que tem que se dizer das autoridades, dos professores, dos funcionários das escolas, que realmente hajam no sentido de proteger as crianças. Como está mostrando em Manaus, não é só comorbidade que sofre mais com a Covid, não. Carolina Ercolim, tintim por tintim, da casa dela, campeão brasileiro de 2020.
Neumani, vamos falar sobre um grande nome da música brasileira, Ódio ao produtor de Cartola e Adoniran, inclusive título aqui de chamada de capa do Estadão de hoje, abordando o lançamento do livro A Revolução pela Música, que conta a importantíssima saga de João Carlos Botezeri na discografia de grandes compositores populares do Brasil. Que importância tem essa biografia?
Você não frequenta ali o alemão frequentava antes, não, né? Quem frequenta o alemão? Eu acho que o Reis frequentava ali naquele bar ali perto do Shopping Nordeste ali, né? O Pelão vive lá, o João Carlos Botezeri é o famoso Pelão, né? E o Celso de Campos Júnior escreveu um livro chamado A Revolução pela Música, que merece uma reportagem muito, muito bem feita, como sempre, pelo Júlio Maria, que começa a reportagem dizendo que é uma história de obstinação. Uma ideologia que, mesmo na contramão de tudo que se fazia na época dentro dos estúdios, nos primeiros anos da década de 70, não foi impedida de acontecer graças a apenas um homem, João Carlos Botezelli, o Pelão. Peitou a descrença para gravar o primeiro álbum de Cartola em 1974, quando o compositor de Mangueira já tinha 65 anos. Cartola não vende discos, havia dito a direção da Sintra a um grupo que a procurou em 1956 pedindo que olhasse para a joia da Mangueira. Você está achando que aqui é um asilo? Respondeu o então diretor Manuel Barenbaum, muito famoso lá na Philips, diante de Pelão, conforme suas memórias. Mesmo na gravadora, que aceitou lançar o Homem Velho e Negro do Morro, sem nenhuma certeza de algum retorno, o dono da companhia, Marcos Pereira, não gostou do resultado. Ele achou uma merda, disse que não lançaria, que tinha latido de cachorro no meio. Aí tem um palavrão aqui do... Era a cuíca do Mansal. O cara confundiu a cuíca do Mansal com o latido do cachorro. Eu sou amigo do Pelão, frequentei muito ali a academia, ali na, perto do cemitério do Araçá, com o Pelão. Mas eu não sei nem se o Pelão é palmeirense, apesar desse sobrenome Botezelli, né? Esse sobrenome é muito indicativo que ele é palmeirense, né? Mas eu não sei.
Dá uma dica, mas tem sobrenomes também italianos que eu conheço, né?
Alguns torcem pelo Corinthians. Eu quero aqui saudar o Palmeiras novamente pelo seu grande feito e lamentar profundamente dois personagens do jogo. Um estava na torcida, o senhor Bruno Covas. Mas que coisa lamentável. Me perdoe, meu amigo. Que coisa lamentável esse prefeito. Primeiro, que coisa lamentável ter torcida. Como é que as autoridades permitem que a Conmebol faça essa canalice de lutar torcida na final, dando uma abertura para que isso venha a acontecer e permitindo um contágio absurdo nos próximos 14 dias? Né? Aí o prefeito, aproveitando uma licença médica, vai para o meio da torcida e, quando é cobrado, se sente no direito de dizer: direito meu, não, não é direito dele, não. A obrigação dele é dar exemplo, a obrigação dele é ser coerente, fazer as coisas que ele diz que faz, que obedece à ciência. Não obedece à ciência e foi punido vendo uma porcaria de jogo. Foi talvez o pior jogo que eu vi na minha vida, e ia ao Maracanã para ver aquele jogo, somente um babaca. Né? A segunda personagem é o senhor Cuca. Mas que coisa lamentável, né? Olha, o Cuca não é assim uma pessoa original nesse tipo de lambança. Né? Ele treinava o Botafogo, quando o Flamengo ganhava, ele tinha raiva lá de uma decisão qualquer do juiz e criou o chamado chororô. Né? O Cuca é um técnico competentíssimo, levou o Santos a uma posição que os outros clubes que gastaram fortunas, caso do Flamengo, por exemplo, não chegasse lá. Agora chega no último minuto, Deus sabe por que ele resolve impedir a lateral a ser batida pelo Marcos Rocha e, com isso, desconcentra o time todo. Que coisa lamentável, seu Cuca. Merecia uma boa reflexão sobre isso, viu? Ô Almirante, cadê o hino, Almirante? Eu quero deixar um abraço aqui especial, não só para o Heisen, também para o Walter Maerovic, para o César Saqueta, hein?
Ele estava com pantufa Saqueta de porquinho esse fim de semana.
Pantufa de porquinho. É isso aí, meus queridos amigos palmeirenses.
Dizem que ele estava de cachecol verde também.
Cachecol verde.
Unicosta. Aqui dá sorte, né?
Pois é, mas eu não diria que fosse uma temperatura muito adequada. Né?
Não.
40 graus.
Não, mas aí é a sorte, né?
O mais quente do ano, né?
É o pragmatismo da superstição. Eu tenho o meu também, mas o meu eu não posso revelar.
Agora, eu não sei se o César Saqueto agora vai, digamos, substituir o fax lá que está do Campeonato Mundial do Palmeiras no ano que eu nasci, 51, e pelo título de verdade, que não vai ser fácil ganhar do Bayern. De qualquer maneira, parabéns a todos os meus irmãos, Cheta Filho, os palmeirenses todos que eu conheço e que, com os quais tenho algum laço de amizade. Parabéns.
É três.
É dois.
É um. Em pé.